Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Nos últimos dias, na região dos Campos de Cima da Serra, nós tivemos relatos de pelo menos 2 ataques de abelhas. Um deles aconteceu em Vacaria, onde 2 cavalos foram atacados. Um deles chegou a morrer e Antônio Prado, um senhor, acabou sendo atacado também e veio a óbito por conta das picadas de abelha. Nós comentamos no programa anterior que falaríamos mais sobre esse assunto e hoje nós estamos em contato com o biólogo Herbert Hasse Jr., que vai falar um pouquinho para a gente. Boa tarde, Herbert.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes do Pense Verde. Tudo bem?
Tudo certo. Por aí? A gente quer saber um pouco mais sobre as abelhas, né? E principalmente, por que nessa época do ano, por que na primavera elas estão mais ativas, podemos dizer assim?
Pois é, Fábio. Estamos aí, né? Primavera, né? É uma época que elas têm alimentos aí em abundância, vamos dizer assim, né? E aí é uma busca por alimento, né? A floração está cada vez mais escassa, né? E as abelhas, inclusive, estão mais escassas, né? Então, é mais comum as pessoas verem ela nessa época do ano. Né? E elas vão normalmente em busca de alimento, Fábio, porque primavera é uma época que floresce as flores, né? E aí elas acabam procurando alimentação, e acontece isso. Pode acontecer de alguém estar na frente dela aí num momento que elas estão procurando alimento, estarem com fome, e pode a pessoa sofrer algum ataque, ou uma pessoa, ou um animal, ou alguma coisa que tiver para frente dela, elas vão atacar, né? Então isso pode acontecer sim, e é mais comum na primavera, né?
Algum fator determinante para o ataque das abelhas, Herbert?
A fome, Fábio. Né? A fome, elas vão atacar. Se elas estiverem com fome, elas vão atacar. É a única maneira que pode ocorrer, mesmo se elas estiverem com fome. Porque a gente pode ver quando os apicultores, até não é muito a minha área, a parte de apicultura, mas enfim, as abelhas a gente conhece um pouco. Quando as abelhas, ela é largado fumaça para chegar... os apicultores chegarem próximos dela, elas normalmente elas vão lá, elas se alimentam muito dentro da colmeia, né, para não deixar nenhuma comida, quase elas comem o próprio mel, para poder ter carga para voar longe. Então é alimentação é a principal requisito para elas atacarem.
Bom, a gente tem que destacar aqui também, né? Já falamos que é uma época bem ativa, mas o que a gente pode fazer, Herbert? A gente sabe que muitas vezes elas estão apenas de passagem por um local. Quanto tempo dura mais ou menos essa passagem? Como é que as pessoas devem reagir, portanto, ao se depararem ali com um enxame de abelha?
Pois bem, Fábio, primeiramente não chega muito perto, porque elas são exóticas, né? Elas são abelhas africanizadas. Tá? Porque existem abelhas sem ferrão, mas tem as africanizadas, que são as nossas, as que não são nossas aqui, elas são muito violentas, elas são animais venenosos, né? Elas têm veneno, elas têm inoculadores de veneno que são prejudiciais para algumas pessoas que podem ser alérgicas. Então não chegue perto. Está em um ambiente muito público, né? Então avisa a polícia, avisa o corpo de bombeiros, né? Para que isolem o local, porque muitas vezes elas são transitórias nessa época do ano, porque elas estão em busca de alimentos. Então elas ficam aí em média de 24 a 48 horas, né, elas ficam descansando, repondo as energias para buscar. Então, normalmente, elas saem por conta própria, né? Então, o importante é simplesmente não mexer nas abelhas aí, deixar com que elas sigam o rumo dela. Se estiver próximo à sua casa, né, então não mexa nela, deixe elas tranquilas, chame um órgão de segurança que eles vão saber o que fazer.
Exatamente. Bom, e nós temos que destacar também que são animais de suma importância para o meio ambiente, né?
Olha, a abelha, ela é polinizadora, né? A gente protege a mata, a gente protege as nascentes de rio, a gente protege tudo, né? E as abelhas, elas desempenham um papel fundamental para a nossa fauna, e para a nossa flora, né? Porque se não tiver a flora, não tem a fauna e vice-versa, né? Então, ela é polinizadora e ela poliniza aí muito, né? Muito, 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 muito mesmo. Ela leva o pólen de uma flor para outra e ela é essencial. Então, vamos preservar as abelhas aí, que esse é o intuito aí, né? Que a gente pretende, falando no teu programa aí, que as pessoas, é importante cuidar. Às vezes, não toquem fogo, não joguem água, não façam isso, né? Deixamos... Ou até mesmo um apicultor que seja amigo de vocês, chamem eles, que eles vão saber o que fazer para manter as abelhas vivas.
Herbert, mais uma vez, muito obrigada pela tua assessoria e pelas tuas palavras, que para a gente aqui é de suma importância trazer esclarecimentos com quem sabe e quem entende também sobre a vida dos animais, viu? Mais uma vez, gratidão aí.
Conta sempre comigo, Fábio. Prazer estar no teu programa, esse programa que para mim é um ícone, né, do meio ambiente e da preservação e conservação da natureza, e é um programa muito importante para levar a informação da maneira correta para as pessoas que são teus ouvintes. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição.
Obrigada ao biólogo Herbert Hasse Jr., trazendo para a gente as informações e orientações, portanto, sobre a movimentação das abelhas durante a primavera. Tem uma movimentação mais intensa e, claro, como o Herbert mesmo explicou para a gente, o risco de acontecerem acidentes aí por conta das picadas de abelha acaba ficando mais evidente. Então, que nós tenhamos cuidado e também precaução a encontrar esses animais e, principalmente, né, que a gente tenha todos os cuidados ao se deparar com os enxames de abelha. Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Um evento importante que nós tivemos nos últimos dias em Vacaria foi a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, que debateu o controle dos javalis no estado. E é claro que a visão, o posicionamento da região dos Campos de Cima da Serra é importante para que esse debate possa ser ampliado aí em todo o Rio Grande do Sul, através de uma iniciativa do vereador Mauro Schiller e do deputado Paparico Bach. Esta audiência pública foi realizada com a presença de muitas pessoas. Quem traz a informação aqui no Pense Verde é João Pedro Minella.
A Câmara de Vereadores de Vacaria foi palco, né, de audiência pública para debater a prevenção, controle e monitoramento de javalis, aprovado pelo colegiado da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa. A ação foi iniciativa do vereador Maurão Schiller, do PSB, e do deputado estadual Paparico Bach, do PL. Em entrevista à tua Rádio Fátima, Maurão comenta que a audiência foi motivada pelo decreto de julho deste ano, que limita o manejo e a caça dos javalis em território nacional. Segundo o vereador, estes animais se reproduzem rapidamente na região, sendo que estes não têm um predador natural e são invasores no habitat regional, causando prejuízos em diversos aspectos da agricultura.
O motivo dessa audiência pública a qual nós provocamos foi justamente em função do decreto que saiu pelo atual presidente do Brasil em junho, limitando o manejo e a caça do javali. A gente sabe que o javali é o maior predador que existe atualmente, está no topo da cadeia, e um casal de javali representa em torno torno de 12 filhotes por cria, são 3 a 4 crias por ano. Como eles estão no topo da cadeia, não tem um predador natural e também ele é um invasor do nosso habitat. Então, a proibição, através desse decreto, vai acabar acontecendo com que daqui a pouco os javalis estejam invadindo nossas cidades, já invadem lavouras que causam prejuízo gigantesco. E a gente sabe que a agricultura é o carro-chefe não só de vacaria, mas também do nosso estado. Então, a principal demanda foi essa.
Na oportunidade, o deputado Paparico, que também integra a Comissão da Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia, afirma que estes animais causam prejuízos nas plantações locais, nascentes de água e ainda são responsáveis pela propagação de inúmeras doenças. Ele explica que o objetivo agora é trabalhar em cima dos pontos debatidos durante a audiência para buscar reverter a situação.
E agora a gente observa que não é mais apenas o dano na propriedade, né? Hoje os javalis estão destruindo aí as nascentes de água. Nós estamos com dificuldade, já tem muitos produtores com dificuldade de tomar a água da sua propriedade, porque o javali é um grande destruidor, né? Destrói a nascente e automaticamente ele transmite muitas doenças. É um dos animais no mundo que mais transmite doença. Então nós não estamos mais falando apenas da questão econômica. E se nós pegar ainda a questão da destruição, nós aqui era uma região muito rica de animais, por exemplo, das siriemas, né, das emas. A gente já vê menos do que a gente via antes, porque o javali está destruindo próprios veados, que nós tínhamos muito lebre. Nós temos aí a destruição já chegando no terneiro quando nasce, e além, é claro, da destruição, por exemplo, do milho, né? O milho é importante para a rotação de cultura, né? Nós não conseguimos mais fazer a rotação de cultura. Nós queremos, a partir de agora, fazer esses encaminhamentos que nós colhemos. Nós vamos começar a tratar eles aqui no Rio Grande do Sul e também em Brasília. Não podemos ir para casa dormir e saber que tem um problema desse tamanho, especialmente aqui nas regiões, na região dos Campos de Cima da Serra, que é a região onde eu estou morando e tem a minha família que trabalha também. Então nós estamos muito preocupados, fizemos uma grande reunião. A legislação, nós primeiro precisamos identificar quem é que vai controlar, se será o Exército ou se será o Ministério da Agricultura e o IBAMA, como era antes. Hoje nós não temos essa clareza. O objetivo nosso primeiro é identificar quem é que vai controlar isso daqui. Nós, sabendo quem fará, nós precisamos voltar a permitir que sejam liberadas as armas, ou a questão dos CACs, né, que hoje estão com dificuldade. Existem alguns encaminhamentos no sentido que se desenvolva aí uma vacina, um produto, que ele seja autocontagiante para a própria geração do javali, como existe já para outros animais, como por exemplo o morcego, né? O morcego tem um produto aí que ele se autodestrói. E quem sabe seja um dos caminhos que nós deveremos percorrer.
O encontro contou com a presença de representações de diversos municípios de toda a região, com o objetivo de debater o decreto. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao João Pedro Minella, trazendo por aqui destaques e informações sobre esta audiência pública que debateu o controle do javali no estado do Rio Grande do Sul. Nosso programa é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A você que esteve conosco em mais essa edição, um ótimo final de semana de paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.